prezado senador, presidente, senador Mozarildo Cavalcante, quero cumprimentar mais uma vez o senador Paulo Paim pelo seu pronunciamento, as nobres senadoras, senadores aqui presentes, e assumo a tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para dialogar com meus colegas senadores, senadoras e com a população brasileira a respeito do Código Florestal. Eu quero aqui reafirmar com muita convicção, com muita tranquilidade, que estou muito confiante, senador Aloysio Nunes Ferreira, de que teremos a capacidade de construir um grande entendimento em torno do Código Florestal Brasileiro, que permita e dê tranquilidade jurídica para que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia e, ao mesmo tempo, também preservando e sabendo utilizar de forma sustentável toda a sua biodiversidade. Eu tenho dito que hoje o Brasil, se não for o primeiro, é um dos primeiros países do mundo no que se refere à agricultura mais sustentável do planeta. E nós não podemos perder esse título, o que faz com que a nossa responsabilidade aumente no momento de discussão de um novo Código Florestal. Até porque tenho dito e repito que um dos grandes diferenciais de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é exatamente o fato de poder ostentar o título de agricultura mais sustentável do mundo. Nós criamos, a cultura brasileira criou, alguns instrumentos que nós devemos manter, e essa é uma singularidade boa para o Brasil, que é o Instituto da Reserva Legal e o Instituto das Áreas de Preservação Permanente. As áreas de preservação permanente no Brasil são maiores do que na maior parte dos países do mundo, e me parece que o Instituto de Reserva Legal só existe no Brasil, o que, para mim, é uma grande vantagem comparativa, e o Brasil não apenas deve manter, como deve anunciar aos quatro cantos do mundo a sua decisão de manter a sua singularidade nesse tema. Mas eu quero dizer que, como membro da comissão especial que tratou do Código Florestal, da revisão do Código Florestal na Câmara dos Deputados, eu quero registrar a admiração que tenho pelo deputado Aldo Rebelo, pela seriedade do deputado Aldo Rebelo, e eu digo que poucos parlamentares naquela casa, na Câmara dos Deputados, conseguiria fazer um trabalho tão profundo como fez o deputado Aldo Rebelo, que se movimentou pelo país, fez mais de 60 audiências públicas, visitou praticamente todos os estados e apresentou um texto com quem tenho algumas discordâncias, mas um texto consistente. E digo isso porque é um desafio muito grande apresentar um projeto de reforma de um Código Florestal num país com a imensa diversidade que o Brasil tem, com tantas situações bastante específicas como temos no nosso país. Mas entendo que o clima hoje reinante no Senado nos leva a acreditar na possibilidade de um grande entendimento. Considero que foi correta a decisão da Comissão de Meio Ambiente, que tenho a honra de presidir, de se antecipar à chegada do projeto no Senado Federal e iniciar um ciclo de audiências públicas em conjunto com a Comissão de Agricultura, e que começou inicialmente com a presença do relator do projeto na Câmara, deputado Aldo Rebelo, e logo em seguida ouviu representantes da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, da Embrapa e o ex-ministro Alisson Paulinelli. Até porque o nosso entendimento, senador Paulo Paim, era de que, ao iniciar o debate, antes do projeto chegar no Senado, nós teríamos condições de fazê-lo de forma serena, de forma equilibrada, distensionada, sem uma carga emocional que pudesse prejudicar a busca do entendimento. E esse é o mesmo objetivo que devemos continuar buscando. Tivemos na semana passada uma reunião com o presidente da Comissão de Agricultura, senador Assi, com os relatores, senador Jorge Viana e com o senador Luiz Henrique, com a presença também dos senadores Blairo Maggi, do senador Valdemir Mocca, e só reforço o meu sentimento da possibilidade de construir um grande entendimento. E esse entendimento deve ter como base o texto inicial, o texto votado, apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados, pelo deputado Aldo Rebelo. E é importante ressaltar que foi um texto aprovado com 410 votos, ou seja, uma expressiva maioria conquistada na Câmara. Mas é claro que num sistema bicameral, e para um tema tão complexo, é claro que um tema desse sempre tem aspectos em que pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, através da experiência do Senado Federal. Aqui temos 3 ex-presidentes da República, 30 ex-governadores, vários ex-ministros, e que conhecem profundamente o tema, conhecem as peculiaridades dos seus estados e, portanto, têm uma contribuição importante a dar na busca desse entendimento. E eu gostaria de iniciar comentando alguns pontos que entendo que precisam ser modificados, precisam ser aperfeiçoados. Inicio pela emenda 164, que gerou uma imensa polêmica, e que modifica. Eu tive a oportunidade de dizer ao deputado Aldo Rebelo, pessoalmente, que considero o texto original de sua autoria melhor do que o texto aprovado com a emenda 164. O que diz o texto do deputado Aldo Rebelo, no que se refere, o que dizia ao artigo 8º. Basicamente, no caput, ele dizia que a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente poderá ser autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA em caso de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto, nas hipóteses e na forma definida em regulamento do Poder Executivo Federal. Basicamente, é isso. Ele prevê algumas exceções, como já prevê o Código Florestal atual, acrescentando as de baixo impacto ambiental. E o que diz a emenda 164? A emenda 164 amplia todas as exceções para a utilização de área de preservação permanente, dizendo que, além de utilidade pública, interesse social e baixo impacto, poderias de turismo rural e outras atividades agro-silvo-pastoris e outras, portanto, abre demasiadamente as exceções, desobriga o produtor de pedir autorização do órgão ambiental local, que seria, em todos os estados, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou órgão ambiental estadual, e diz que todas essas atividades elas serão definidas em lei. Ao colocar de forma genérica, senadora Ana Amélia, em lei, a lei poderá ser municipal, poderá ser estadual ou poderá ser federal. Eu entendo que nós estaremos correndo um risco em função de termos câmaras de vereadores no país menos comprometidas com a questão. Essa é uma questão estratégica nacional. O Brasil assumiu compromissos internacionais em relação ao desmatamento. Eu entendo que nós devemos ter uma regra geral, que é essa regra, até dando poderes aos estados e municípios para flexibilizá-las, desde que seja para ampliar as áreas de preservação. E ouço com muita alegria a senadora Ana Amélia.
Meu caro senador Rodrigo Hollenberg, o caro colega que comanda com competência e dedicação a Comissão de Meio Ambiente desta Casa está acompanhando também com muita atenção e responsabilidade esse debate sobre o Código Florestal. Nesse aspecto que Vossa Excelência aborda das competências, a própria Constituição define o compartilhamento das responsabilidades entre os Estados e a União na questão ambiental. Eu gostaria de salientar que no nosso Estado, Estado que eu represento, senador Pedro Simão, senador Paulo Paim, aqui presentes, nós temos uma legislação que segue a norma federal, mas temos uma instituição estadual, a Secretaria do Meio Ambiente, e a FEPAM, que que é o órgão fiscalizador que tem atuado com um zelo e com uma capacitação técnica exemplar. Então, é nessa medida que eu penso que a FEPAM, por exemplo, pode, junto com o IBAMA, fazer esse trabalho. Mas ela tem um conhecimento superior ao do IBAMA em relação à realidade do nosso Estado. Por isso que eu penso que seja útil para o país e para o meu Estado, o Rio Grande do Sul, que a FEPAM seja o órgão encarregado de continuar realizando esse trabalho da questão da fiscalização e da preservação ambiental, pela qualificação técnica de seu corpo funcional e de seus técnicos. Por isso que essa disposição que foi feita pela Câmara do compartilhamento, alguns ajustes podem ser feitos, mas como meu Estado tem essa capacitação, não vejo nenhuma dúvida em relação à possibilidade de que lá no Rio Grande do Sul, pelo menos, a entidade possa prestar o seu serviço. Muito obrigada, senador Rodrigo Hollenberg.
Eu cumprimento a senadora Ana Amélia, acolho sua parte como parte do meu pronunciamento e digo que, efetivamente, a Constituição permite que haja... que os estados legislem, mas deixa muito claro que quando estão tratando do mesmo tema, prevalece a legislação federal. Daí a importância, no meu entendimento, de termos uma norma geral de âmbito federal, permitindo aos estados, em função das suas peculiaridades, que eles possam ampliar, no sentido de modificar, no sentido de ampliar as áreas de preservação. E vou dizer por que eu penso assim. Eu tive a oportunidade, senadora Ana Amélia, nesse debate sobre Código Florestal, de fazer uma imersão de um dia inteiro discutindo com técnicos da Embrapa. E ao discutir sobre áreas de preservação permanente, especialmente com o pesquisador da Embrapa Floresta, Gustavo Cúcio, ele dizia que o ideal era que o Brasil pudesse definir o tamanho das áreas de preservação permanente, levando em conta a declividade do solo, a espessura do solo, a textura do solo e a biodiversidade presente naquela área de preservação permanente. Como, infelizmente, nós ainda não temos todos esses instrumentos hoje, é melhor que, até por cautela, a gente garanta uma área de preservação permanente maior, porque... daqui a alguns anos, quando já tivermos conhecimento suficiente para definir diferentemente, nós poderemos fazê-lo. Mas não o conseguiremos fazer se já tivermos desmatado grande parte dessas áreas de preservação permanente. Então, eu entendo que, da forma como vinha no texto original do deputado Aldo Rebelo, que obriga para efeitos de regularização a recomposição de 15 metros de áreas de preservação permanente para rios até 10 metros de largura, apenas para efeitos de recomposição, atenderia, seria um grande avanço, mas entendo que nós devemos manter uma norma federal garantindo essa questão. E entendo que o texto do artigo 8º do relatório original do deputado Aldo Rebelo, da emenda 186, é melhor, é mais apropriado, é mais claro, dá mais segurança jurídica do que a emenda 164. Mas eu gostaria de me referir a outros aperfeiçoamentos que eu entendo necessários nessa lei. No artigo 13 da lei, no parágrafo 7º, o relator, deputado Aldo Rebelo, ele desobriga de recomposição de reserva legal para efeitos de regularização as propriedades com até 4 módulos fiscais. E entendo que, até em função da cultura de ocupação do nosso solo ao longo de toda a história, das pequenas propriedades, muitas propriedades não têm a reserva legal. Acontece que falta um inciso nesse parágrafo, no sentido de dizer que isso é só para propriedades com 4 módulos fiscais até a data de 22 de julho de 2008, que é o corte que ele tem feito para várias regras desse Código Florestal. Sabe por quê, senador Paim? Porque nós temos que evitar o parcelamento agora, o desmembramento de propriedades com o objetivo de fugir da responsabilidade, digamos assim, de recomposição da reserva legal. E tenho convicção que isso estava na intenção do relator deputado Aldo Rebelo, mas não constou no texto. E isso é importante constar no texto para dar tranquilidade da segurança jurídica, da clareza jurídica ao texto. Da mesma forma, no artigo, salvo engano, no artigo 38, quando se permite, para efeito de compensação de reserva legal, que se faça a compensação da reserva legal no mesmo bioma, mas em outro estado, que é uma outra inovação desse relatório do deputado Aldo, projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, é importante ressaltar que isso também é só para efeito de regularização do passivo ambiental.